As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
O Conselho de Torres Novas registou a única infecção Covid-19 nas últimas 24 horas, no que ao Médio Tejo diz respeito. O total global está agora cifrado em 166 casos desde o início da pandemia, sendo que 54 destas infecções estão ainda ativas. Quanto a boas notícias, saliência para as 3 recuperações, todas elas de pessoas residentes no Conselho de Orém, num total de 106 altas, a lamentar 3 mortes de 3 homens, um de Tomar e 2 de Alcanena. No diferencial entre total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 28, seguindo-se entroncamento com 8 e Tomar com 5. Vamos à atualização dos dados relativamente ao início da pandemia. Desde o início da pandemia, Torres Novas 47 casos e 19 recuperações, Orém 38 infecções, 34 recuperações, Abrantes 21 infectados, dos quais 16 estão curados, Tomar 19 casos com 13 recuperados e 1 óbito, Trocamento 15 infecções e 7 recuperados, Alcanena 11 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados, Constância 3 infecções, ainda sem recuperações, Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados, Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com apenas 1 caso já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, vigilâncias ativas, ora em tem 10, Entrocamento 7, Torres Novas 5, Abrantes 2 e Vila Nova da Braquinha, uma pessoa debaixo do olhar atento das autoridades de saúde. Marta Mendes, de 35 anos, freira na Aliança de Santa Maria, em Fátima, faleceu neste domingo, na sequência de uma hemorragia cerebral ocorrida no dia 13 de maio, durante a celebração eucarística, enquanto lia um texto da sua autoria. Natural de Guimarães, Marta Mendes pertencia à Congregação da Aliança de Santa Maria desde o dia 1 de janeiro de 2006. Na sua formação académica, completou a licenciatura em Ciências Religiosas pela Universidade Católica Portuguesa e encontrava-se atualmente a terminar o mestrado em discernimento vocacional e acompanhamento espiritual na Escola de Formadores de Salamanca, em Espanha. O funeral decorreu nesta terça-feira no cemitério de Fátima.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. O uso de máscara não significa que não se tenha especial cuidado com o distanciamento entre pessoas. Ou seja, segundo as normas da Direção-Geral de Saúde, uma distância de 2 metros será o suficiente para evitar o contágio. Só que há a ideia corrente de que o uso de máscara já permite um contacto mais próximo. Não é bem assim, adverte a delegada de saúde, que ainda reagiu em declarações à Hertz ao aumento visível do número de pessoas pelas ruas, nomeadamente em convívio social nas esplanadas.
É uma condição lógica do que temos vivido nestes últimos tempos, porque as pessoas têm estado confinadas naturalmente, e isso todos nós sentimos que têm alguma necessidade de agora poderem sair, enfim, de se expandirem, porque têm estado em confinamento, não é? De maneira que é lógico que as pessoas reajam assim. Naturalmente que devem reagir com muito cuidado. E o facto de andarem na rua, se andarem com algum distanciamento, se andarem com cuidados na etiqueta respiratória, enfim, não haverá mal, não haverá risco, não haverá perigo de transmissão de doença. Mas é preciso realmente que sejam respeitadas as outras premissas para que não haja mais doença do que tem havido até agora.
Permita-me esta questão, porque ainda há muitas pessoas que têm esta dúvida. Com máscara, ainda se impõe a tal distância de 2 metros?
Com máscara impõe-se na mesma um distanciamento social. Poderá efetivamente não ser dos 2 metros, poderá ser reduzida para 1,5 metro, 1 metro, mas impõe-se na mesma esse distanciamento. Mesmo quando vamos a alguma superfície comercial em que obrigatoriamente temos que usar máscara, devemos manter esse distanciamento. Se vamos na rua e levamos máscara, pois encontramos uma pessoa conhecida que também está de máscara, pois esse distanciamento poderá ser de 1 metro. Agora devemos também saber avaliar se os outros não estão de máscara, se nós também não estamos, aí o distanciamento deve ser maior, é preciso efetivamente termos cuidados com essas situações.
A Câmara de Tomar não irá cobrar taxas relativas às esplanadas até a final deste ano. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia, em declarações à comunicação social, sendo que, nesta ocasião, ficou o apelo ao bom senso dos empresários do setor, nomeadamente na ampliação da área correspondente às esplanadas.
Dizer-vos que, e porque nós temos um clima que se adapta muito às esplanadas, portanto, nós deliberámos não cobrar esplanadas até ao final do ano, mas todos os empresários que tenham esplanadas por causa da questão do afastamento social podem ser ampliadas sem, obviamente, o pagamento das taxas, é óbvio, portanto. Desde que haja regras, daqui é o bom senso, portanto, não se vai ampliar a nossa esplanada para cima da esplanada do vizinho, não se vai ampliar a nossa esplanada para cima da estrada ou para tapar a entrada de um prédio, mas sim para poderem cumprir aquilo que são as normas. Podem perfeitamente ampliar as esplanadas, podem e devem ampliar as esplanadas.
O Regimento de Infantaria 15 está a assinalar 214 anos de existência. Em condições normais, esta data seria assinalada com as merecidas pompa e circunstância, mas a fase pandémica em que vivemos obriga a um recolhimento nessas celebrações. Ainda assim, o Exército não deixou passar esta ocasião, destacando, por exemplo, as missões que o R15 cumpriu neste ano, a exemplo da responsabilidade de aprontar a 6ª Força Nacional destacada para a missão da República Centro-Africana. No âmbito da prevenção e do combate à Covid-19, evidencia-se o trabalho que o Regimento desenvolveu ao nível dos estabelecimentos de ensino secundário, que se materializou na realização de ações de sensibilização de boas práticas higiênico-sanitárias e no transporte de equipamentos de proteção individual e ainda de solução antisséptica de base alcoólica, em apoio ao Ministério da Educação. O Exército destaca que, neste momento adverso em que se vive, o 15 mantém-se fiel à sua natureza, firmes e constantes, dando o seu contributo em combate a esta pandemia com o empenho e a dedicação de sempre, apenas pelo orgulho de ser soldado de Portugal e assim poder servir Portugal.
Rádio Hertz, informação.
Os equipamentos desportivos da cidade de Tomar vão continuar encerrados, pelo menos até 31 de maio, isto na sequência do estado de calamidade em que nos encontramos. Também neste período temporal cabem as iniciativas de cariz cultural a cargo das diversas associações do Conselho. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, alertou para consequências financeiras perante a não realização das festas, ao mesmo tempo que confirmou o cenário relativo às estruturas desportivas.
Os equipamentos desportivos vão se manter encerrados. Foi publicado no dia 17 de maio aquilo que foi o prolongamento do estado de calamidade até 31 de maio e, portanto, naquilo que é a resolução do Conselho de Ministros, no anexo 1, vem claramente a questão dos equipamentos desportivos e, portanto, pelo menos até 31 de maio vão se manter encerrados, assim como todas os eventos de caráter cultural. E aqui eu gostava de sublinhar algo que pode também trazer consequências e que temos de estar todos muito atentos nesta especificidade do nosso concelho. O nosso concelho, como sabem, durante o verão tem muitas festas nas aldeias, festas populares. Volto a dizer, até 31 de maio estão expressamente proibidas por via da aplicação do prolongamento do estado de calamidade. Não sabemos o que é que vai acontecer depois do dia 31 de maio, sendo certo que podemos falar naquilo que são os grandes eventos que foram cancelados, como sabem, daqueles que eram organizados por algumas associações, mas não nos podemos esquecer que este tipo de festas das aldeias também dinamizam aquilo que é a nossa economia local. E, portanto, não havendo as festas como nós as conhecemos, não sabemos, pelo menos até 31 de maio não há. Mas podendo haver ainda com um outro formato, vai ter, não sendo naquilo no formato em que a conhecemos, vai ter também impactos naquilo que é a economia local. E, portanto, aqui eu chamo muito a atenção, quer das associações que são normalmente elas que promovem este tipo de festas. Primeiro, até 31 de maio não é permitido nada e depois vamos ter que esperar para saber se é permitido ou não haver alguma manifestação cultural a este nível. Mantém-se também fechado até 31 de maio, e isto também já tinha sido falado em reunião de Câmara, a questão das piscinas. E, portanto, Aqui está em cima da mesa a questão da piscina Vasco Jacó, portanto não sabemos como é que vai ser a questão das piscinas, quer sejam cobertas, quer sejam descobertas. Aquilo que sabemos é que até 31 de maio este tipo de equipamentos também está fechado.
Abrantes reuniu o seu dispositivo especial de combate a incêndios rurais no encontro que serviu, acima de tudo, para apresentar uma equipa formada por diversas valências, que estará de prevenção e irá, por certo, intervir na chamada época de incêndios. A esta chamada corresponderam os bombeiros voluntários de Abrantes, os sapadores florestais, as juntas de freguesia com os respectivos kits de intervenção, o RAM, a Cruz Vermelha, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, perspectivou dias de intenso trabalho e de dificuldades, mas está confiante num bom desempenho das diversas forças que integram o dispositivo municipal.
É evidente que vamos ter aqui dias seguramente intensos de trabalho, de responsabilidade, de grande preocupação, mas eu espero que com esta equipa toda e com toda a gente a colaborar, talvez consigamos vencer esta questão dos incêndios de forma mais prática, mais proativa, mais dinâmica. Temos que fazer uma preparação, um planeamento, é isso que nos vamos concentrar nesta altura, e todos estes parceiros aqui são fundamentais para conseguirmos levar a bom porto o nosso trabalho e a nossa dinâmica. Terei agora também a oportunidade para alguns de apresentar o Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira é licenciado em Proteção Civil, está a trabalhar connosco há umas semanas. Estou super entusiasmado com o trabalho que ele está a fazer, tem-nos dado aqui um apoio e um reforço a uma equipa, que é o Gabinete da Proteção Civil, muito interessante. Obviamente que a engenheira Inês, e também quero dizer isto publicamente, a engenheira Inês fez um trabalho extraordinário, também continua a trabalhar connosco. Temos uma equipa cada vez mais robusta também nesse sentido, nos organizarmos internamente no âmbito daquilo que é as próprias exigências da lei e no âmbito do Gabinete de Proteção Civil.
Mário Silvestre, comandante distrital do Comando de Operações do Socorro de Santarém, fez a antevisão de uma época de incêndios complicada, deixando uma palavra de apreço a todas as valências da Proteção Civil.
Os tempos que aí vêm não vão ser, por certo, fáceis, nunca o são. E este ano tem aqui mais uma coisinha a acrescentar que chama-se Covid. Todos vocês estão de máscara hoje, por alguma coisa é. Mas dizer-vos que em nada isto, e eu tenho a certeza plena, que em nada isto irá fazer com que o vosso trabalho não seja sempre do melhor. E portanto temos contado convosco, vamos por certo continuar a contar convosco. Aos kits das juntas, muito obrigado. Vocês são a primeira linha de defesa disto tudo, como sabem, e como temos ao longo dos anos vindo a trabalhar. Sapadores florestais, continuação de bom trabalho e muito bom trabalho que vocês têm feito na defesa da floresta. Camaradas bombeiros, para vocês não é preciso qualquer palavra, sabem aquilo que me vai na alma. Como me refiro a vocês, muito obrigado por tudo o que têm feito, mas sobretudo muito obrigado pela capacidade que têm demonstrado em termos da adaptação que têm feito. Camarada do GIPS, espero vê-los muito poucas vezes a vida de helicóptero, dava-me muito jeito, mas de certeza que vos vou ver vezes a mais. Portanto, GNR Territorial, a vossa missão é importantíssima neste aspecto. Cruz Vermelha, restantes parceiros, obrigado a todos pelo vosso trabalho, obrigado a todos pela vossa dedicação, mas sobretudo, e agora agarrando as palavras do Paulo Ferreira, muito cuidado, muita segurança, mas sempre isto com o cumprimento cabal da vossa missão, que a todos nós nos orgulha muito. Obrigado por tudo, obrigado a todos. E de certeza eu não gostaria de dizer isto, mas vamos nos encontrar muitas vezes.
A comunidade intermunicipal do Médio Tejo continua a avaliar o potencial do aeródromo de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, para um futuro aeroporto que possa servir a região e, claro, o país, numa convivência entre a aviação militar e civil. Nesse sentido, está a decorrer este trabalho inicial, nomeadamente a procura de argumentos que validem uma ideia deste calibre, com recurso a suportes técnicos e económicos. Uma coisa é certa, a CIMT olha para esta eventual transformação como algo sério, que pode conferir à região uma dimensão atrativa de larga escala. Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em declarações à ERT, fez um ponto de situação sobre este processo.
A ambição e a ideia da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é avaliar qual é a mais-valia de ter um aeródromo como o de Tancos como porta de entrada na região através do MODER. Há que, em primeiro lugar, esclarecer aqui alguns equívocos, não há aqui nenhum qualquer posicionamento, nem contra outros aeroportos, nem ambições desmedidas. Não, nós temos uma infraestrutura que, entre outras coisas, tem duas pistas, uma delas com 2.400 metros por 45 e outra com 1.200 por 22,5, em termos de pistas. E, portanto, é esta a avaliação que se pretende. A notícia para já é que nós estamos a desenvolver o procedimento de acordo com aquilo que foi anunciado e decidido em fevereiro deste ano. E, portanto, estamos agora na fase mesmo inicial, nos primeiros dias, do trabalho que uma equipa da área irá fazer. E, portanto, o roteiro metodológico está dividido em dois grupos de tarefas, portanto, que serão desenvolvidos em paralelo e que se interligam. Há um grupo de tarefas mais técnico, com o objetivo de avaliar se efetivamente a ideia tem suporte técnico e económico, e um outro grupo mais dirigido à comunicação e à angariação de apoios, digamos assim. Sempre numa lógica de, com momentos de decisão, go, no go, portanto, em que vai havendo componentes técnicas de despiste, de estudos sumários, e em que se vai fazendo esta avaliação e decisão, depois valerá a pena passar para estudos mais profundos. Importa referir aqui também que o que está em cima da mesa não são estudos finais, são, essencialmente, neste momento, estudos iniciais que permitem ou que permitirão perceber a bondade da ideia de colocar este aeródromo de Tancos com funções que ele manifestamente agora não tem. É sobretudo isto que está em cima da mesa e, portanto, é um estudo que agora irá decorrer nos próximos meses.
É oficial, o Sporting de Tomar está confrontado com a obrigatoriedade de realizar uma liguilha de acesso à Primeira Divisão Nacional, isto quando o percurso efetuado na Zona Sul do segundo escalão era mais do que suficiente para assegurar o regresso ao convívio entre os grandes do hóquei em patins. Esta foi a solução encontrada pela Federação Portuguesa de Patinagem para ultrapassar as questões relacionadas com a suspensão das provas. Suspensão essa, como se percebe, motivada pela pandemia. O Sporting de Tomar terá como adversários o Passo de Arcos, os Tigres, o Sporting Marinhense, Famalicense e o Paredo, que irão lutar pelos três primeiros lugares. A Física também estava inscrita para esta prova, mas desistiu e já tem garantida a descida de escalão. A Hertz obteve a reação de Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, que fala em injustiça.
Nós vivemos num período de incertezas e de provocam algumas injustiças e nesta fase, com certeza, qualquer decisão seria sempre mais vantajosa para uns ou para outros. E como o Sporting de Tomar desde o primeiro momento vincou, enquanto instituição de utilidade pública, compete respeitar as federações e os organismos que tutelam a modalidade e o desporto em Portugal. Nós já avançámos para um comunicado em que fizemos isto mesmo, que aceitamos, tal como afirmámos desde o primeiro momento, que aceitaríamos toda e quaisquer decisões tomadas pela Federação. No entanto, consideramos que esta solução não é a melhor. É uma situação e uma solução injusta para o Sporting Clube de Tomar e, de alguma forma, não concordamos nem com o conceito, nem com a forma de disputar esta mesma fase preliminar de acesso à primeira divisão, mas, logicamente, iremos disputar a competição, e neste caso, para ganhar. São seis equipas que irão estar em competição, três ficarão na primeira divisão, e, logicamente, as outras três irão disputar a segunda divisão, e resta-nos preparar da melhor forma possível para, em setembro, estar dentro de ringue e tentar ganhar os cinco jogos.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, todo o país está a retomar a normalidade, ainda que seja uma nova normalidade e com algumas regras que possuem alguns condicionalismos, como o dever cívico de recolhimento, o distanciamento social ou o uso obrigatório de máscara em espaços fechados. Estranhamente, ver alguém de máscara ou de viseira já passou a ser o normal. E estranho é quando vemos alguém dentro de um espaço fechado que tende a desrespeitar o uso devido de máscara ou a retirar, por exemplo, para falar com outrem, ou simplesmente porque, como já entrou dentro do recinto e lhe causa algum desconforto a respirar, a retira. Esta é a hora de nos disciplinarmos, de nos reinventarmos e, claro, respeitarmos uns aos outros, pois o nosso comportamento faz toda a diferença. Hoje gostaria de vos deixar algumas notas. No passado sábado, reabriu a Mata Nacional dos Sete Montes e, Com a chegada dos dias mais quentes, esta será certamente uma boa notícia para aqueles que gostam de dar as suas caminhadas ou de simplesmente desfrutar da natureza. Mas esta reabertura está sujeita a algumas condições especiais definidas pelo ICNF, entidade que superintende as matas nacionais. Na prática, será possível passear ou correr nos caminhos do interior da cerca, bem como andar de bicicleta, passear o cão, desde que este tenha trela e circule próximo do seu dono. Mas será proibido permanecer parado no seu interior, assim como não poderá utilizar qualquer dos equipamentos ali existentes, sejam bancos, mesas, parque infantil ou até mesmo as instalações sanitárias. Assim, o horário de abertura será entre as 9 horas e as 18h30, estando o acesso limitado a pessoas sozinhas ou a grupos inferiores a 10 elementos. E, claro, estes deverão respeitar as normas de afastamento social e as demais indicações da Direção-Geral de Saúde. No dia de ontem, teve início a segunda fase de desconfinamento e reabriram as escolas para os alunos do 11º e do 12º ano para que estes possam concluir o ano letivo e fazer os exames de acesso ao ensino superior. Reabriram igualmente os restaurantes, cafés, pastelarias e lojas com porta aberta para a rua até 400 metros quadrados. Também de realçar que ontem assinalou-se o Dia Internacional dos Museus e, como tal, o município de Tomar comemorou este ano atípico com a reabertura ao público dos seus museus municipais, possibilitando assim a quem quiser visitá-los e desufruir da nossa cultura e do nosso património. Frisar ainda que o Balcão Único do município de Tomar e o Balcão da Tejo Ambiente estão a funcionar das 9 às 13, com limitação do número de pessoas dentro do edifício. Estes contam com barreiras acrílicas de proteção, de modo a salvaguardar a saúde, quer dos trabalhadores, quer dos seus utentes. Por falar em barreiras acrílicas de proteção, também as implementamos nos espaços de cidadão, quer da Aceiceira, de Peialvo, da Sabacheira, de São Pedro, da Junceira e no posto de turismo. Enfim, aos poucos e poucos retomamos a normalidade, ainda que seja uma normalidade um pouco ou quanto diferente. Mas é sempre bom que tenhamos em mente que ainda estamos de mãos dadas com esta pandemia e os nossos comportamentos podem se refletir no amanhã, sejam eles pelos bons ou pelos maus motivos. Protejam-se, uma boa semana.
São estes então os assuntos que estão a marcar a atualidade. Continue desse lado, continue em segurança.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.